temos como ponto número 3 a apreciação e a votação. O Sr. Deputado Sérgio Azevedo é que saiu. E ele é o relator.
É já.
Aliás, é o único ponto, praticamente. Eu posso dizer que temos hoje para aprovação a ata número 114, portanto, da nossa reunião de 22 de maio de 2013. Se não houver nenhuma observação, a ata considerar-se-ia aprovada e, portanto, estava agora apenas aqui outros assuntos. É para vos dizer que, a partir desta reunião, agora iremos intensificar os pontos do Dia Internacional Nelson Mandela. Houve um assentimento geral de todos os grupos parlamentares no sentido de que devemos convidar, portanto, daquelas quatro hipóteses que havia em cima da mesa, devemos convidar para vir participar aquela instituição, aquele projeto de Vila Nova de Gaia. Eu agora não tenho aqui o papel à mão e não quero cometer lapso na indicação do nome do projeto, mas os seus deputados ou os seus coordenadores sabem do que é que estou a falar. Está também contactada a Câmara do Porto para que a Orquestra da Bão Joia venha, tenho agora que assentar esses pormenores. Há um contacto com a senhora embaixadora da África do Sul no sentido de esgotarmos as possibilidades de ver se há uma exposição sobre Nelson Mandela, que estava em Paris, vai a caminho da África do Sul, se haverá possibilidade dela fazer um trânsito pela Assembleia da República para nesse dia podermos ter aqui, portanto, exato, termos aqui essa exposição. Também da África do Sul gostaríamos que houvesse a assistir não só a senhora embaixadora, mas alguns elementos da comunidade da África do Sul a residir em Portugal, nomeadamente em Lisboa. E pronto, e eu peço desde já aqui aos grupos parlamentares que me indiquem ou que vão pensando qual é o representante de cada grupo parlamentar para a sessão solene, portanto, para falarem. Depois, ainda nos outros assuntos, queria também chamar-vos a atenção de que nós até ao final desta sessão legislativa, nomeadamente antes das férias de verão, independentemente de sabermos o que é que se vai passar ainda com o Parlamento ou não, mas o plano de atividades, portanto, para a próxima sessão legislativa, normalmente é aprovado na nossa última reunião desta sessão legislativa, antes de férias. Não, eu só quero dizer-vos que vamos pegar no plano de atividades da legislatura, ver o que é que não foi ainda executado e vamos seguir o curso, a não ser que haja alguma outra iniciativa queiram sugerir, portanto, que não esteja no plano inicial. E pronto, já temos aqui... sou deputada Carla Rodrigues.
Para indicar que na celebração do dia Nelson Mandela, quem intervirá em nome do Grupo Parlamentar do PSD será a senhora deputada Nilza Sena.
Muito bem, sou deputada Nilza Sena, sim. Portanto, PS e CDS pedia-vos que, com alguma urgência, porque isto agora também precisamos de fechar o programa, até em termos gráficos e de divulgação, portanto, o vosso representante naquela sessão fará o seu deputado Rolando Almeida, da parte também, aí indicará. Muito bem. Pronto. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, o último ponto de ordem de trabalhos é o seu relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma petição que solicita à Assembleia da República uma reflexão profunda sobre o artigo 19º da Lei 793, de 1 de março, Estatuto dos Deputados. É apresentada pela peticionária Teresa Maria Neto Venda, ex-deputada da Assembleia da República, e deu entrada a 2 de maio de 2013 na Assembleia e tendo sido despachada para a nossa Comissão a 8 de maio. No fundo, pretende que exista uma reflexão profunda sobre o artigo 19º do Estatuto dos Deputados, que diz essencialmente respeito a uma apreciação se está efetivamente garantido o exercício dos direitos políticos dos cidadãos que exerçam o mandato de deputado quando é vedada a manutenção da carreira profissional. Analisando esta petição e de acordo com as competências da nossa comissão, a peticionária solicita o controle parlamentar para o ato da administração pública, fundamentando o artigo 162 da linha A da Constituição da República Portuguesa, por entender que o controle parlamentar deve ser encarado numa perspectiva positiva de acompanhamento e controle de legalidade relativa à administração pública do Estado. entende a peticionária que, uma vez que está sujeita a um sistema pluralista de controlo, ou seja, que são várias as estruturas com competências de fiscalização e controlo, aquilo que for levado a cabo por órgão de soberania deve ser entendido como mais uma instância capaz de garantir os direitos e interesses dos cidadãos. Para a peticionária, o artigo 19º do Estatuto dos Deputados, que se mantém inalterado desde a sua redação inicial, é uma decorrência do artigo 50 da Constituição, especialmente da garantia consagrada no número 2, no exercício de ninguém pode ser prejudicado na sua carreira profissional em virtude do exercício de direitos políticos ou do desempenho de cargos públicos. Desta forma, invoca a peticionária o princípio da legalidade e da competência da Assembleia da República para considerar que não é só aos tribunais que cabe averiguar a conformidade da lei de determinados comportamentos positivos ou negativos por parte dos diferentes órgãos de administração. E anexa à presente petição a descrição da sua situação particular que resumirei adiante. A peticionária convém informar que não tem, na fase prévia à admissão desta petição, não ocorre qualquer processo na Justiça sobre esta matéria em apreço, reforçando que estas três que as questões que solicita entende que merecem uma clarificação e que para um esclarecimento cabal desta situação teria que invocar a sua situação como uma situação concreta. Em teoria, e segundo alguns especialistas, o titular de cargo político não perde nem o lugar de profissional, nem a antiguidade, nem o direito de progressão da carreira e de aposentação, nem os correspondentes benefícios sociais, e tem o direito de reocupar o lugar logo que cesse o exercício de cargo público. A fórmula constitucional é suficientemente expressiva para não deixar dúvidas acerca da vinculatividade imediata tanto das entidades públicas como sem adaptações das entidades privadas. Consideram ainda que este direito não deve ser prejudicado pelo exercício de cargos públicos, implicando designadamente algumas condições, nomeadamente a garantia da estabilidade do emprego, com a consequência de proibição de discriminação ou favorecimento na colocação ou emprego, a garantia de dimensões prestacionais e estatutárias e, consequentemente, a proibição da lesão das posições juridicamente alicerçadas, nomeadamente os benefícios sociais, a segurança social e a progressão de carreira, o direito a retomar as funções exercidas à data da posse para os cargos públicos, entre outros. O Estatuto dos Deputados é claro nesta matéria, no seu artigo 19.1 diz que os deputados não podem ser prejudicados na sua colocação, nos seus benefícios sociais ou no seu emprego permanente por virtude do desempenho do mandato e, contudo, não obstante, a Constituição da República afirma que compete à Assembleia da República, no exercício das suas funções de fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. Entende-se que este artigo 19º do Estatuto dos Deputados é uma decorrência direta deste artigo 50º da Constituição da República. Desta forma, e abreviando, eu julgo que compete à nossa Comissão, que é a Comissão competente, parlamentar competente em matéria de Estatuto dos Deputados, nos termos do seu artigo 27A, a linha 1, apreciar qualquer questão relativa ao mandato dos deputados, entendendo-se a presente como relacionado com o exercício pretérito deste mandato da nossa Comissão. Não obstante este enquadramento, julgo que é importante realçarmos o princípio da separação de poderes e, portanto, deve caber aos grupos parlamentares avaliar a pretensão desta peticionária. Julgo que sempre é importante que se dê conhecimento desta petição a todos os grupos parlamentares para, querendo, ponderarem a adequação e a oportunidade da iniciativa no sentido apontado pela peticionária, nomeadamente legislar, se necessário, com vista a clarificar os procedimentos a adotar em caso de litígio e na aplicação dos direitos. Face ao exposto, julgo que deve ser dado, como já disse, conhecimento desta petição e do relatório aos grupos parlamentares e deve ser dado também, naturalmente, conhecimento à peticionária do teor do presente relatório. deve, portanto, ser enviada à Sra. Presidente da Assembleia da República, de acordo com a lei do exercício e do direito da petição.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre esta matéria? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas notas. Uma primeira relativamente ao que em parte está subjacente à petição e que eu acho que de facto poderia merecer uma atenção posterior, que é a da compatibilidade desta norma do Estatuto dos Deputados com esta matéria que acaba por estar subjacente, que é do exercício de cargos de direção. Ou seja, até que ponto é que efetivamente, e é uma matéria que não é clara a articulação do Estatuto dos Deputados e o Estatuto dos Cargos Dirigentes, nomeadamente do que respeita à suspensão mútua de ambos pelo exercício das funções uma ou outra e vice-versa. E efetivamente a garantir o lugar de origem, como é que ela deve ser percepcionada? Se é o lugar na carreira ou se é o lugar que a pessoa ocupava em funções dirigentes num determinado momento, ainda que bastante remoto. E portanto é pertinente a petição, não sei qual o desfecho, mas efetivamente há aqui uma zona de alguma incerteza. E eu colocava só uma questão, esta mais natureza formal, se não valeria a pena reproduzir um ou outro dos pontos da argumentação expendida no próprio relatório da petição quanto à questão de fundo. Ou seja, uma vez que se dá por reproduzida o teor do que vem em anexo, eventualmente para o leitor do texto do relatório pode não ser tão percepcionável quanto isso. Mas se ela segue em anexo, portanto, também não. O texto integral da petição, pronto, é só porque pronto, ela faz as considerações quer sobre a possibilidade de intervenção, quer quanto à temática, mas se segue em anexo, pronto, é consultável no momento. Era só isto.
Mais alguma questão? Mas eu gostava só de perguntar ao Sr. Relator se, na sua opinião, portanto, acha que a legislação carece de aperfeiçoamento.
Eu julgo que em matérias desta natureza, que é uma natureza que já, como já tenho vindo a afirmar, dinâmica o suficiente, o Parlamento deve ter sempre uma atitude atenta e deve aperfeiçoar este tipo de legislação o mais possível e o número de tantas vezes quanto for possível, não só nesta matéria em particular, mas também no que diz respeito a uma análise aprofundada daquilo que são hoje em dia os impedimentos dos titulares de cargos políticos, nomeadamente dos deputados, e portanto julgo que o Parlamento deve estar sempre atento a este tipo de matérias e portanto esta matéria em particular talvez careça de um esclarecimento maior sobre do Parlamento, eventualmente, embora reconheça que o caso em particular não é um caso, o caso em particular é só uma dúvida, não é um caso real de um impedimento, não há aqui um impedimento real, ou seja, a pessoa não passa por este, não está a passar por esta situação, embora esta petição indicie que pelo menos conhece alguém que possa ter passado por isto, porque não julgo, mas isto é uma apreciação subjetiva, não julgo que esta petição seja efetuada sem o conhecimento real de um caso desta natureza. Portanto, não me incomoda que o Parlamento se debruce sobre isto.
Isto, já agora, só para saber, estamos a falar de uma ex-deputada do Partido Socialista, que sou ex-deputada Teresa Venda, não é? E portanto, e o caso concreto penso que tem a ver com a sua própria experiência profissional. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves colocou aí bem, há aqui uma zona sombra, que é saber, uma coisa é o percurso profissional normal de uma pessoa que pertence aos quadros de uma instituição, e a outra coisa é, num determinado momento que antecedeu a vinda para o Parlamento, estava em exercício de cargo de direção, e obviamente que são cargos de nomeação, eventualmente, portanto isso poderá. Exatamente, e portanto, até que ponto, às vezes até há reestruturações nos organismos, nos institutos públicos, em que quando a pessoa regressa do Parlamento ao seu lugar de origem, já nem há, quer dizer, já nem há esse lugar, já foi extinto, já foi substituído, já tem outro nome, já tem outra função. E de facto há aqui uma zona sombra que provavelmente careceria, como diz o Sr. Coordenador, de um desenvolvimento legislativo. Tenho ali o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois dou-lhe já a palavra.
É muito telegráfico, já agora, é só para dar nota, por exemplo, há uma outra área em que pode não se colocar a questão do retomar de funções, mas em que o CIADAP, por exemplo, prevê regras, o CIADAP, portanto, o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho, prevê regras para digamos, o suprimento da avaliação que não pôde ter lugar pelo facto da pessoa não estar em funções, e vale para deputados, para quem esteja em funções dirigentes, para quem esteja em comissão de serviço noutro local. Mas, de facto, é sempre problemático porque nunca um suprimento de avaliação corresponde a uma avaliação realizada. Mas, manifestamente, também a pessoa não esteve a desempenhar funções e, portanto, manifestamente também não pode ser avaliada por objetivos que não esteve a prosseguir e a cumprir. E, portanto, é uma zona de bastante sensibilidade em que tem que se acautelar a justiça nas avaliações relativamente aos restantes funcionários, mas por outro lado há esta norma que também determina que não deve haver prejuízo pelo exercício de funções e, portanto, arranjar aqui uma fórmula de equilíbrio é particularmente sensível e difícil, e acho que é uma questão que nos abrange a nós, à Primeira Comissão, à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública por essa via, e, portanto, também concordo em absoluto com o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, que é merecedor de alguma reflexão. E cá está, e não se cinge apenas à situação dos deputados, abrange todo o universo de situações em que, por exemplo, o suprimento da avaliação possa ser necessário.
Era só para lhe dar o meu caso pessoal, Sr. Presidente. Eu, antes de ser eleito deputado, era diretor por comissão de serviço numa empresa, era quadro dessa empresa, mas com uma comissão de serviço como diretor, a comissão de serviço não foi revogada com a minha eleição e julgo que quando voltar essa comissão de serviço já não estará ativa, apesar de não ter sido revogada nem denunciada pela entidade patronal. Mas, em todo o caso, sou quadro e assumirei quando sair esse lugar. Portanto, não conto com isso, mas em todo o caso acho que merecia um esclarecimento até para o meu interesse pessoal, se me permite.
Olha, ficas desde já até como declaração de interesse particular na matéria. Mas, Sr. Deputado, era uma empresa pública ou privada?
Pública.
É pública, muito bem. Pronto, então, se não houver mais nenhuma intervenção, nós iríamos então submeter à votação. Quem vota contra este relatório, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, seguirá hoje para dar cumprimento às conclusões do Sr. Relator. Está terminada a nossa reunião. Eu só queria, Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa, não é? Faz favor.
Só um minuto.
Sim, não chega um minuto. É só para agradecer, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade que é mostrada pelo Sr. Presidente e todos os senhores deputados que aqui presentes. E, por último, Sr. Presidente, temos aqui uma lembrança para o Sr. Presidente e para os senhores deputados aqui presentes. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui convosco e peço que os senhores deputados estiveram também com todo o gosto a dar-vos e a ser úteis para o vosso esclarecimento. Pronto, então vamos lá trocar as ofertas. Tenho aqui uma para vós.